Olá, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Cada semana teremos uma entrevista e convidados especiais, e algumas semanas serão vídeos sobre o tema de proctologia. Espero que gostem. Vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Ontem eu quis postar aquele vídeo das 5 verdades sobre a indústria alimentícia que você deve saber, tá? E propagar. Por isso que eu interrompi um pouquinho as sintomatologias dos compartimentos que a gente trabalha na modulação intestinal, que me direciona para um determinado órgão, tá? Hoje vamos falar das sintomatologias do intestino grosso, tá? O que me leva a pensar no intestino grosso como o foco da disbiose, certo? Não preciso falar, intestino preso cronicamente é um indício de disbiose, tá? A alternância entre intestino preso e intestino solto também. Nesse caso, se o paciente fez uma cirurgia de apendicite, tá? De apendicectomia, entra na disbiose de intestino grosso, porque o apêndice, querendo ou não, tem bactérias ali que são úteis, tá bom? Fissuras, fístulas anais, abscesso anorretal, se tem antecedente disso, tá? Tudo isso mostra uma proliferação anômala de bactérias, né? Doenças inflamatórias intestinais, tá? Diverticulite, histórico de diverticulite, de diverticulose, né? Doença de Crohn, retocolite ulcerativa, cólon irritável. Então, você vê que é uma sucessão de coisas, tá? Câncer de intestino, câncer do cólon, tá? Esse compartimento, ele é muito acometido também quando a pessoa tem uso crônico de psicotrópicos, antimuscarínicos e antihistamínicos, tá? São medicações que a gente investiga também para saber localizar a disbiose no intestino grosso, tá bom? Os dois gases que medimos no brief test, que são compatíveis, são provenientes desse local, é o metano, tá? E o sulfeto de hidrogênio. E é óbvio que se a válvula ileocecal do paciente não for competente, eles passarão com mais facilidade, certo? Aí a gente mede a curva disso, tá bom? Então, tem nutricêuticos específicos para essa parte, tá? Do intestino. E lembrando também que os bifidogênicos, que são os nutricêuticos que ajudam a gente a proliferar essas bactérias positivas, melhorar essa relação bacterioidetes aí e bifidogênicos, né? Bifidobactérias, tá? Firmicutes. Dizendo assim, melhorar o equilíbrio disso, tá? Através desses nutricêuticos que são bifidogênicos. Tem bifidogênicos específicos para pessoas que têm síndrome metabólica, que têm problemas osteoarticulares. Isso tudo o Dr. Jean já deixou bem mastigadinho para a gente, tá? Facilitando aí a modulação. Aí lembrando que os bifidogênicos agem no seco e no cólon. Tá bom? Que é onde tem as bactérias bífidas, né? E lembrar também que tem os óleos essenciais com princípios ativos específicos para esse local. Mas não adianta eu começar a tratar esse local se na minha investigação eu percebi que no compartimento acima tem disbiose. Então, o tratamento tem que ser de cima para baixo. Você começa no primeiro compartimento e vai descendo, certo? E envolve mudanças de hábito, uma série de coisas, tá bom? O próximo eu vou falar do quadro clínico, a relação entre disbiose e alguns sintomas também, tá? Relacionado à síndrome metabólica, tá bom? Espero que estejam gostando, fiquem com Deus e carpe diem. Bom dia a todos. Vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Vou completar as explicações a respeito da modulação intestinal, tá? Falta falar do compartimento, que para mim é o mais importante, não só porque eu sou proctologista, mas porque a gente consegue melhorar muita coisa ali, tá? E no próximo eu vou falar sobre o compartimento que é o fígado, vai ficar para a semana que vem, e o que a gente pode fazer para melhorar a pós-bariátrica e completar o pós-colecistectomia, que o pessoal ainda ficou com algumas dúvidas, certo? Cólon, o compartimento importante aí para modulação intestinal. No cólon, eu, como proctologista, já cheguei no limite da haloterapia, vamos falar assim, no limite do que eu posso melhorar meus pacientes com a medicação. Isso me deixava bem frustrado e me fez correr atrás de coisas novas, de estudar nutrição, nutrologia, né? Medicina integrativa, para adicionar armas ao meu arsenal. Então, hoje eu creio que antes eu conseguia melhorar 90% dos meus pacientes. Com essas novas armas, eu creio que eu posso chegar aos 100%. Porque eu transfiro a responsabilidade para o próprio paciente, certo? Faço minha parte, mas o paciente tem que estar ciente que tem a parte dele, tá certo? Então, com a proctologia eu consigo melhorar bastante com a haloterapia. Não sou contra a terapia medicamentosa, pelo contrário, eu acho que é uma arma boa no começo, até o paciente conseguir mudar os hábitos que tem que mudar, e é igual eu falo, 20% de mudança de hábito altera, pode melhorar você em 80% do problema, certo? Tem que estar ciente que é ali que está a maior parte da microbiota intestinal, é no cólon. Por isso que é ali que eu vou conseguir agir mais com essa questão de hora certa ou não, de probióticos, de pré-bióticos, fazer esse manejo correto. Tem que estar ciente que não adianta eu semear em solo inflamado. Então, não é simplesmente tomar probiótico que você vai melhorar, tá? Tem uma série de coisas que eu tenho que melhorar em você. Você sai do meu consultório com uma cartilha sobre tudo que você tem de armas para você mesmo fazer, porque, na verdade, eu estou passando o poder do conhecimento para vocês, certo? Lembrar que o cólon é um biodigestor natural, ele transforma fezes em energia, isso depende muito das bactérias que estão ali para produzir os ácidos graxos de cadeia curta, que é o butirato. Isso alimenta praticamente 90% dos colonócitos, que são as células do cólon, e é responsável por até 10% da energia total do seu corpo. Então, olha a importância disso, certo? Por que que ajuda no emagrecimento? Porque ajuda na saciedade. Você, tendo bactérias boas ali no seu cólon, vai te ajudar a produzir energia e você não vai precisar ficar comendo excesso de energia, certo? Como que eu consigo melhorar isso com a modulação intestinal? Através de alimentação, através de nutricêuticos, que não são medicação, mas são
como se fossem suplementos nutricionais que têm bioativos ali, certo? Principalmente eu uso os do Dr. Jean, que são os bifidogênicos, que têm características específicas para cada tipo de pessoa, para cada tipo de patologia. Tem bifidogênicos que ajudam mais mulheres que já estão menopausadas, tem bifidogênicos que ajudam em pessoas que têm um comprometimento cardiovascular já importante, tem bifidogênicos para várias coisas, tá? Dá para a gente associar bifidogênicos para pessoa que tem osteopenia, que tem osteoporose. Tudo isso, gente, é uma microregulação. A gente consegue fazer uma sintonia fina, dizendo que não adianta semear em terreno tóxico. Eu tenho que melhorar muita coisa na vida de vocês, tá bom? Mas de cara eu consigo passar os bifidogênicos. O que que é isso? É para aumentar as bifidobactérias do seu cólon, tá? A relação Firmicutes, bacteriodetes, fazer essa relação bacteriana pender para o lado mais positivo das bifidobactérias. É alimentar bactérias boas para que elas cresçam e aprisionar as ruins, não é eliminar as ruins, é diminuir essa relação. As boas dominarem as ruins para que você tenha o equilíbrio necessário no seu intestino. Certo? Questão de fibras, é bem polêmico isso, com tudo que eu tenho estudado recentemente, e bate com a minha experiência clínica. Nem sempre a pessoa melhora o intestino preso com fibras. Tem uma grande maioria melhora, mas não por isso, mas porque melhorou a alimentação. Mas tem uma porcentagem que até piora se eu aumentar a fibra na alimentação. Então, com a modulação, eu vou perceber qual tipo de paciente eu tenho ali. Se é o que responde à fibra ou se é o que não responde à fibra. Tá? Então, junto com a minha nutricionista, a gente consegue tatear isso e adequar para aquele perfil de paciente, certo? Complementando, eu devia ter falado isso já na parte do compartimento do intestino delgado, mas não tem problema, dá para entrar aqui. A gente consegue também fazer uma quelação, pelo menos, de metais pesados que estão no intestino ali, tá? Metais pesados, contaminantes, defensivos agrícolas, tudo isso que a gente come junto aí sem querer, né? Eu consigo quelar isso com nutricêuticos também, melhorar isso em vocês, certo? Então, abre aí um leque muito grande de possibilidades de melhora, mas para finalizar, só se melhora se alterar hábitos, tá bom? Então, esse foi o recadinho de hoje. Na semana que vem eu vou acrescentar a parte metabólica da modulação intestinal, que está relacionada ao fígado, que é o outro compartimento importante. E finalizar falando um pouco da modulação para pacientes bariátricos e continuar um pouquinho explicando para os pacientes sem vesícula, tá bom? Esse foi seu supositório diário de conhecimento proctológico. Fiquem com Deus e carpe diem. Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como @papodereto. Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.